Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Afinal, o que é a programação neurolinguística? Para responder a esta pergunta, convidamos Eugénia Fonseca, é coordenadora da pós-graduação em Programação Neurolinguística e Mindfulness. Viva, Eugénia, bem-vinda a este podcast.
Olá, João. Viva, antes de mais nada, obrigada pelo convite para falar deste tema que me é tão querido.
Uhum. Do Mindfulness falaremos noutro episódio, hoje vamos nos focar na programação neurolinguística, também conhecida como PNL. Eugénia, o que é isto da PNL, afinal?
Então, a programação neurolinguística pode ser definida de várias formas e podemos começar eventualmente por desmontar o que significa PNL. P de programação, e programação porquê? Porque, na realidade, nós estamos condicionados a sentir de determinada maneira, a reagir de determinada maneira e até a pensar de determinada maneira. E este condicionamento advém daquilo que são os nossos, eu vou-lhe chamar filtros, mas basicamente é a nossa educação, cultura, traumas, coisas boas da vida, coisas menos boas da vida.
Todo um histórico cultural, psicológico, enfim, que no fundo é a nossa biografia e a nossa cultura,
exatamente,
não é?
A nossa história pessoal acaba no fundo por condicionar a
programação.
Nossa programação, como se o nosso cérebro fosse o hardware, agora para usar uma espécie de linguagem mais informática, e depois nos fosse instalado o software, que é a tal programação, que se refere àquilo que são os nossos condicionamentos na forma como pensamos, reagimos e até sentimos.
As coisas em que acreditamos também.
As coisas em que acreditamos, aquilo que são os nossos valores, o que é importante para nós e por aí vai. Tudo isto são programações que acabaram por ser introduzidas em cada um de nós por aquilo que é a nossa história pessoal.
Uhum. E depois vem a parte do neuro,
depois
não é?
Vem
o
a parte
N de neuro.
N de neuro, exatamente. Neuro, porquê? Porque na realidade todas estas programações têm lugar no nosso sistema nervoso central, não é? Portanto, dentro do nosso cérebro, cada um dos nossos padrões tem uma sinapse neuronal responsável por aquela reação, responsável por aquele sentimento, responsável por aquele pensamento. E, além disso, nós também captamos o mundo exterior pelos nossos cinco sentidos e depois o nosso sistema nervoso central traduz aquilo numa percepção interna.
Uhum.
E a linguística, porque acabamos por traduzir estes padrões, estas programações que nós temos internas dentro do nosso sistema nervoso central através de comportamento verbal. Linguística aqui não é só linguagem verbal, mas também através de comportamento não verbal. Assim, a programação neurolinguística acaba por estudar aquilo que são os nossos programas internos, os nossos padrões, que ocorrem no nosso sistema nervoso central e que depois se traduzem em resultados nos nossos ambientes através de comportamento verbal e não verbal. Portanto, resumidamente, podemos dizer que programação neurolinguística é isto.
Uhum.
Mas podia começar, podia desenvolver mais.
Sim, então percebemos de onde vem o P, o N e o
Exatamente.
L. Portanto, nós comunicamos com linguagem e recebemos a informação dos outros através de linguagem, como disse, seja ela verbal ou não verbal, os gestos, as expressões faciais,
a postura do
tom
corpo,
de voz,
o tom
a
de
postura,
voz.
Enfim.
Exatamente.
Todas essas coisas a quem a programação neurolinguística, pela parte do L, também dedica a sua atenção.
Isso mesmo.
Mas quando olhamos para a vida do dia-a-dia, tocou aqui no ponto da linguagem.
Uhum.
Conheço muitas pessoas que foram fazer formações de programação neurolinguística na esperança, acredito que tenham colhido resultados, de melhorar a comunicação. Este é um dos aspectos em que a programação neurolinguística toca, a forma como comunicamos.
Sem sombra de dúvidas,
porquê?
A comunicação é um dos aspectos fulcrais da programação neurolinguística, porque quando nós compreendemos os nossos mecanismos internos e estamos em condições de compreender os mecanismos internos das outras pessoas, então acabamos por conseguir comunicar muito melhor. Então, assim, por exemplo, se eu souber como o João se arruma internamente, quando recebe informação do exterior, como é que a organiza internamente no seu pensamento, eu vou comunicar consigo de forma customizada. E isto torna a nossa comunicação altamente eficaz. Caso contrário, eu estou a falar com o João como eu, Eugénia, me arrumo internamente por dentro, em termos de pensamento. E, com sorte, acerto na forma como o João se arruma.
Se observar e conseguir perceber essas formas, então quer dizer que a Eugénia tem algum treino e ferramentas que, olhando para mim, depois de conversar comigo algum tempo,
Isso.
ou eventualmente passando-me algum teste, consegue perceber Como é que eu arrumo internamente, usou a expressão, arrumar internamente isso. As ideias. Vamos fazer aqui alguma luz sobre isto. Provavelmente está a dizer, o João é mais visual, é mais isso. Auditivo, é mais sinestésico. E eu acabei de usar 3 palavrões. Não é?
É verdade, fantástico.
Visual, auditivo e sinestésico. Isto ajuda-me a perceber como é que os outros arrumam as ideias, estes 3 palavrões que eu usei.
Sim, sem sombra de dúvidas.
Então, o que é que eu estive a falar?
O nosso pensamento não é composto apenas de palavras, não é? Nós captamos o mundo externo pelos nossos 5 sentidos. Então, na realidade, nós arrumamos-nos internamente também através de imagens, sons e sensações. Claro que nós todos temos isso chama-se... O visual, o sinestésico e o auditivo são sistemas de representação que funcionam como um filtro poderosíssimo à entrada da informação, porque apesar de nós termos todos, na realidade nós somos mais fortes num ou outro. Isso significa que, inconscientemente, eu deixo entrar toda a informação que me chega sob a forma em que eu sou mais forte e omito completamente toda a informação que me está a ser dirigida
por outras formas. Serei mais distraído para essas
muito
outras formas.
Muito mais distraído. O nosso cérebro faz constantemente generalizações, omissões e distorções. Se eu sou, por exemplo, uma pessoa de natureza mais visual, eu faço omissão inconscientemente de toda a informação que me chega por outras vias.
Oi, Eugénia. Então, nós falámos de comunicação, mas agora eu pensei no ensino, na educação.
Ai, sem dúvida.
Porque... tradicionalmente o nosso ensino era muito auditivo, cantava-se a tabuada. E de facto há alunos que aprendiam bem a tabuada cantando, mas se calhar aqueles mais visuais, com os gráficos, com os esquemas, com grandezas traduzidas em gráficos, talvez percebessem melhor.
Sim, João, tem toda a razão. As crianças na idade em que aprendem a tabuada são maioritariamente visuais e sinestésicas. E o nosso sistema de ensino está muito auditivo, quando cantam a tabuada para memorizar, como disse bem, eu também sou desse tempo, ou então é muito auditivo digital, quer dizer, completamente fora das sensações e das emoções, e as crianças não compreendem aquelas palavras distantes das emoções, como analisa, testa, ensaia, e nós quando chegamos à escola só encontramos destas palavras e não conseguimos ter noção do que isto é.
Ainda sofremos do erro de Descartes, essa separação entre o que é racional e emocional?
No ensino e infelizmente ainda noutras áreas da vida, eu diria que sim.
Então, a PNL é útil à comunicação, pode ser útil aos processos de educação, mas também encontro muito, quando vou à FNAC e outras livrarias grandes, livros de programação neurolinguística arrumados na área de desenvolvimento pessoal.
Sem sombra de dúvida.
Estamos a falar de quê, neste caso?
A programação neurolinguística é maravilhosa porque precisamente tem um espectro de aplicação enorme. Ela é ótima para o desenvolvimento pessoal, desde logo porque nos ajuda a compreender ou a dar resposta a uma pergunta muito pertinente, que é como... Como é que eu construo os meus pensamentos? Como é que eu construo as minhas emoções? Como é que eu construo o meu comportamento? E quando eu estou capaz de dar resposta a este como, isto significa que me conheço bastante bem e posso otimizar este processo caso isso seja necessário.
Então, a programação neurolinguística ajuda-me a conhecer melhor nos meus pensamentos, nos meus receios.
Sem sombra de dúvidas.
Isso pode-me ajudar a definir metas ou ultrapassar medos, então?
Sem sombra de dúvidas. A programação neurolinguística...
Pode dar assim um exemplo de, sei lá, medos que se aplica PNL, programação neurolinguística, a clientes, com certeza que já encontrou pessoas com alguns receios ou alguns medos.
Sem dúvida.
Como é que esses medos podem ser ultrapassados através deste tipo de ferramentas de programação neurolinguística?
Se estivermos a falar de um medo muito grave, chama-se fobia, e inclusivamente a programação neurolinguística tem uma ferramenta que trabalha especificamente as fobias.
Se eu tiver medo de entrar num avião, ajuda-me a entrar num avião?
Ai, claro que ajuda. Ainda fiz isso com muito prazer há muito pouco tempo e com muito bom resultado. A pessoa viajou há pouco tempo e deu-me um ótimo feedback. Sim, é muito possível.
É possível.
Claro que sim.
Se eu achar que não sou merecedor de determinada coisa e peço um salário mais baixo do que aquele que mereço.
Sim. Isso tem a ver com o merecimento. A programação neurolinguística trabalha os 6 níveis do cérebro. O nosso comportamento, as nossas habilidades para termos determinado comportamento, aquilo que são as minhas crenças e valores, a minha identidade, onde a história do merecimento e autoestima está envolvida, e depois aquilo a que se poderá chamar de propósito, não é? Eu existo para quê?
Para determinado, sim.
Na realidade, quando eu acredito que não mereço algo e acabo por pedir um ordenado abaixo daquilo que é o meu valor real, ou seria o meu valor real, é importante trabalhar as crenças sobre a identidade e a autoestima da pessoa. Através, por exemplo, da autoimagem, existe um conjunto de exercícios de visualização e de brincar, vou-lhe chamar assim, com aquilo que se chama submodalidades na programação neurolinguística, que muda a forma como eu me sinto em determinado contexto.
Faz-me sentir melhor?
Faz-me sentir muito melhor, inclusive até para apresentações em público isto funciona lindamente. Às vezes as pessoas não se sentem merecedoras de estar na frente dos outros, sentem-se inseguras, sem nenhuma confiança, cheias de medo. Então há um conjunto,
por exemplo,
de ferramentas.
Para enfrentar uma audiência ou uma entrevista de emprego, acredito que entrar com um estado de espírito confiante seja mais interessante do que entrar a medo.
Sem sombra de dúvida, João. Eu diria que o estado de espírito ou o nosso estado emocional é tudo na nossa vida.
É possível reparou? Mudar esse estado?
É possível mudar esse estado, obviamente que é possível, graças a Deus. E à programação neurolinguística.
Então, se eu estiver aborrecido, deprimido não digo no sentido da doença, mas de um mau momento, é possível de agarrar em 2, 3 conhecimentos de programação neurolinguística e ir para o tal estado mais positivo.
É possível pegar naquilo que é a sua...
Mais bem disposto.
Claro, é possível pegar na sua... O João, para estar com medo ou para estar com falta de confiança, está a ter uma narrativa interior inconsciente. Não é? Está a dizer a si próprio qualquer coisa.
Então,
e está a posicionar o seu corpo de determinada maneira, não é? A forma mais
aquela
rápida...
Aquela posição Charlie Brown, para quem conhece os desenhos
exatamente,
animados, meio encolhido
exatamente.
E
exatamente. A gente não se dá conta, mas todo o estado emocional interior é traduzido por uma fisiologia depois do corpo,
exterior.
Não é?
Exterior. Então há essa dupla relação. Os dois
sempre.
Sentidos
sim,
daquilo
sempre.
Que é interno e daquilo que é externo, que é... É a minha gestualidade ou a minha postura corporal, como disse.
O nosso corpo está sempre a traduzir a forma como nos sentimos internamente. E se nós mudarmos a postura do nosso corpo, nós vamos naturalmente
ajudar a mudar
o estado de espírito. Mas não é só isso, essa é uma das formas mais rápidas. Né? Nós mudamos a postura, sentimos-nos logo diferentes.
Tira os ombros do Charlie Brown
e ponho-os para trás
um
e fico logo de outra maneira. Olho em frente e fico de outra maneira. Todas as senhoras sabem o que eu vou dizer. Quando calçamos um salto alto, sentimos-nos logo mais poderosas.
Uma elevação.
Quer dizer, a relação entre a postura do corpo e aquilo que é o meu estado interno é uma coisa muito, muito...
Tangível.
Muito tangível, exatamente, okay. Muito tangível.
Então, pode-me ajudar neste desenvolvimento pessoal? Acredito que se me diz que me ajuda a melhorar pensamentos, por exemplo, se conseguir afastar aqueles pensamentos intrusivos que às vezes temos à noite e que nos deixam dormir e que são uma amassada, pode ajudar também a ter uma melhor saúde ou um bem-estar geral mais interessante.
Sem dúvida, se há coisa que tem um enormíssimo impacto naquilo que é a nossa saúde física, mental e emocional, é a forma como nós nos vamos sentindo no nosso dia-a-dia, não é? E a nossa narrativa interior. Se temos uma narrativa interior altamente disfuncional, profundamente negativa, é muito natural que isto tenha um impacto negativo na forma como eu me sinto. Desde logo existe uma relação já muito estudada entre o sistema imunitário e a resposta que ele tem àquilo que são as doenças e o nosso estado de espírito ou o nosso estado emocional.
Aquilo que chama somatização das doenças.
Por exemplo, a somatização das doenças advém precisamente daqui, da relação direta que existe entre o corpo e o meu estado emocional. Quando eu sou capaz de gerir o meu estado emocional e... torná-lo mais funcional para os meus objetivos, naturalmente eu tenho uma saúde muito melhorada.
Eugénia, eu já encontrei pessoas que fazem formação em programação neurolinguística porque dizem que isso ajuda nas vendas. Isto é verdade? Pode-me ajudar num processo de venda ou num processo negocial?
Claro que sim.
Como?
Se a programação neurolinguística é... ótima para o meu desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, é ótima para eu conseguir conhecer o meu interlocutor, é ótima para comunicar, então a venda, o que está na base da venda é a comunicação, portanto, naturalmente que a programação neurolinguística me ajuda a alcançar, se eu for vendedor, resultados.
Se for para um negócio, ou tiver ali reunião com alguém para um
pode
processo
ser,
negocial.
Claro, um negócio, um processo negocial, gestão de conflitos, gestão de equipas, liderança.
Isso quer dizer que pode ajudar, agora se eu for um profissional de recursos humanos, falou em gestão de conflitos, entender a equipa e dirimir conflitualidade de uma equipa?
Sem dúvida, até a fazer um puzzle mais funcional da própria equipa, porque eu depois conheço os perfis emocionais dos meus colaboradores e há perfis compatíveis e complementares, o ideal é ter estes dois juntos, mas quando não é possível ter estes dois juntos, tenho que tomar uma decisão. Eu tenho perfis compatíveis, mas não complementares, isso pode gerar, enfim, um certo potencial de conflito. Ou então, é mais importante para mim ter compatíveis e não ter complementares, mas depois isto pode ter algum prejuízo naquilo que é
o desempenho da equipa.
O desempenho da equipa. É muito interessante isto para quem está na área dos recursos humanos, sem sombra de dúvidas.
Ok. Então, e nós gostamos muito de viver em determinada altura da vida a dois, não é? Outro tipo de famílias de outra forma, mas pelo menos de forma muito comum a dois. A programação pode-me ajudar num relacionamento a dois, no relacionamento com os filhos em família?
Sem sombra de dúvidas.
Como?
No relacionamento com filhos adolescentes, que é o que eu tenho agora, estou numa fase bem desafiante.
Porque é percebendo-os, pondo-me no lugar deles.
É fantástico.
Como é que é isso?
É fantástico. Conseguimos colocar-nos no lugar deles, naturalmente, e isto é
Mas são adolescentes, não, amor?
Não é uma tarefa fácil, mas na realidade também conseguimos conhecê-los melhor e comunicamos de forma mais adaptada à fase em que eles estão. E isso torna a nossa comunicação muito mais fácil. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu espero que eles não ouçam, porque senão acabou-se a minha vida. Quando eu os quero deitar a uma determinada hora, eu nunca digo, agora que são adolescentes, é impossível, vamos para a cama às 10 da noite. Nunca digo isto porque isto é entendido como uma ordem. Os adolescentes odeiam ordens, porque, quer dizer, estão-se a emancipar e agora a mãe vai dar ordens. É que nem pensar. Então, o que eu digo, quando quero que eles vão para a cama às 10, é a seguinte coisa. Uso um ou. Dou-lhes a ilusão de escolha, mas na realidade eles vão à hora que eu quero. Então eu digo, malta, vamos para a cama às 9:30 ou às 10. E obviamente eles respondem, vamos às 10. Às 10 é a hora que eu quero.
E assumiram o compromisso.
E assumiram o compromisso e ainda ficam super felizes porque foram
porque
eles
decidiram.
Que decidiram. Quando eles souberem que o ou é sempre outra pessoa a encostar-nos à parede, e nós, quando alguém nos diz, isto é muito interessante, porque quando alguém nos diz ou A ou B, nós automaticamente omitimos todos os outros ou's.
Caminhos.
Todos os outros caminhos.
Ficamos com dois caminhos.
Exatamente. Não deixam que isso aconteça. Uhum. Ou A ou B ou C ou D ou E e por aí vai. Porque eles podiam me responder se soubessem disto, não é? Eles é que não
se
perceberam o que eu estou a fazer.
Onze.
Oh, mãe, se calhar pode ser. Ou às
9:30
ou às 10 ou às 10:15. Ou às 10:30, que não é tarde, nós vamos fazer 14, 17, ou às 11, não é? Só que eles ficam fechados naquelas duas hipóteses. Ainda, agora só ouvirem isto, acabou-se a minha vida.
Eugénia, pelo que eu, como disse até agora sobre programação neurolinguística, falou muito em entender os outros, pôr-nos no lugar do outro, aquilo que normalmente se chama de empatia, portanto, saber estar no lugar do outro. Isto é profundamente útil para relacionamentos. Falava há pouco em dirimir conflitos, mas se calhar até é mais do que dirimir esses conflitos.
Sim, sim. A compreensão profunda do outro, e também tinha falado, o João tinha falado nos relacionamentos, eu depois fugi para a questão dos filhos, mas vai tudo bater ao
mesmo.
São
relacionamentos.
São relacionamentos, claro. Na realidade, quando nós nos conhecemos muito bem e temos ferramentas suficientes para conhecer a outra pessoa, naturalmente que o nosso encontro é um encontro mais genuíno e mais fácil. Costuma-se dizer que amor uma cabana é suficiente, mas não é verdade.
O contexto pesa muito, não é?
O contexto e o conhecimento que temos de nós próprios e o conhecimento que temos do outro é fundamental para que, para além do amor, nós consigamos entender-nos lindamente. Porquê é que no início dos relacionamentos corre tudo sempre lindamente e andamos sempre super felizes e muito motivados? Porque, na realidade, by default, movidos por um conjunto de hormonas próprias dessa altura, nós percorremos todos os sistemas de representação preferencial. Por exemplo, quando falamos do visual, do sinestésico, do auditivo, sei lá, oferecemos flores e se a pessoa é visual fica toda feliz com as flores, arranjamos-nos mais e se a pessoa é visual fica muito motivada com o que está a ver. Se é sinestésica, também no início temos mais tendência para abraçar mais. Se é mais auditiva, temos mais tendência para dizer eu amo-te muito. Então, by default, na realidade, nós acabamos sempre por chegar ao outro, por isso é que os relacionamentos no início são sempre fantásticos.
Mas depois deixamos
com
cair,
o passar do tempo,
cair estas coisas,
voltamos, não? Ao nosso padrão habitual, ao nosso sistema de representação preferencial habitual, à forma como nos arrumamos internamente mais habitual. Então calha que eu sou visual e ele é sinestésico e às tantas começa aquela conversa, tu já não gostas de mim.
Porque já não me abraças.
Já não me abraças, ou já não te arranjas, ou já não me dizes que me amas. E, na realidade, a outra pessoa nem entende a conversa, porque, caramba, nunca te amei tanto como agora, como é que diz isso?
Não. Bom, o demonstra, não é?
O que está a acontecer é que as pessoas têm formas de comunicar muito diferentes, não sabem disso e, apesar de haver amor...
Isso cria desentendimento,
então. Isso cria desentendimento e, com o tempo, cria distanciamento, porque as pessoas vão-se convencendo que o outro já não gosta de si. E vão-se fechando e vão-se afastando e depois a coisa não resulta tão bem. Este é um exemplo, mas poderia dar tantos outros.
Eugénia, eu agora vou fazer um pouco de advogado do diabo.
Força.
Que é...
Eu já estou habituada.
Disse maravilhas da programação neurolinguística. Isto parece que é magia e, como se dizia no início, final dos anos 70, se a memória não me falha, é a estrutura da magia. Porquê é que se associava a programação neurolinguística a esta capacidade mágica, que na realidade não é, com certeza?
Não é. Não é uma capacidade mágica, embora A Estrutura da Magia é o primeiro livro de programação neurolinguística lançado no mercado. Foi assim chamado porque os criadores da programação neurolinguística decidiram fazer um estudo que só era possível naquela altura, hoje provavelmente a coisa não podia acontecer assim. Ficaram espantadíssimos com os resultados de excelência de alguns terapeutas daquela altura e ficaram intrigados como é que outros com a mesma formação, o mesmo contexto, a mesma cultura, a mesma bagagem, não conseguiam os mesmos resultados.
Os mesmos resultados, sim.
E então decidiram ir estudar o que é que era diferente naquelas pessoas e começaram a gravar as suas intervenções e as suas sessões.
E é daí que vem a base daquilo que hoje em dia se chama programação
neurolinguística. É daí que vem a base, sim, é daí que vem a base. Entretanto, ao longo dos anos, a programação neurolinguística teve muitos desenvolvimentos extra, naturalmente, mas quando começa, começa pela observação de pessoas muito bem-sucedidas na área da terapia familiar, da gestalt e da hipnoterapia. E o que é que eles descobriram? O Grinder...
Que não era magia.
E Bandler, que não era magia. Portanto, estas pessoas faziam excelência com padrões específicos de linguagem verbal e com formas específicas de linguagem comportamental. E fizeram, estruturaram isto num livro e deram-lhe o nome A Estrutura da Magia, porque perceberam que quando outra pessoa replica estes padrões, consegue alcançar os mesmos níveis de excelência. E a isto eles chamaram de magia.
De magia.
Não é magia, mas não deixa de ser.
Eugénia Fonseca, muito obrigado pelo tempo que pôde despender.
Ora, essa eu é que agradeço, foi muito bom.
Para nos ajudar a perceber o que é isto da programação neurolinguística.
Obrigada, João, muito obrigada.
Academicamente.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.